Hoje é domingo 7 de abril. Portugal esteve sob tensão durante toda a semana. Moçambique, debaixo de fogo, Brasil, com açúcar a mais e o problema das novas gerações de estudantes universitários em Veracruz. Mais um desastre automóvel nas estradas brasileiras e o aumento da desflorestação na Amazónia. Foi uma semana tensa para Portugal em termos políticos, desde o início do ano que o governo está sob pressão com os partidos da oposição e os portugueses a implorar pelo fim da austeridade. Na sexta-feira passada, depois de 3 meses de apreciação, o Tribunal Constitucional colocou mais um problema nas mãos de Passos Coelho ao chumbar algumas das medidas com que o Executivo contava para cumprir as metas do déficit impostas por Bruxelas. E apesar de não ter sido uma surpresa total, certo é que Passos Coelho e Vítor Gaspar terão de apresentar um plano B para conseguir cumprir o acordado com a Troika. E ainda que António José Seguro não pare de repetir que está pronto para governar, facto é que Cavaco deu este sábado novo aperto de mão a Passos Coelho, não parecendo estar disposto a dissolver o Parlamento. Uma medida que, segundo os partidos mais à esquerda, seria a única que podia ser tomada depois de mais um chumbo do Tribunal Constitucional. Num comunicado ao país já este domingo, Passos Coelho garantiu que não haveria novo aumento de impostos, mas sinalizou cortes de despesa em áreas como a saúde, a educação e a segurança social. É Portugal a viver um dia de cada vez, novamente. Enquanto isso, em Moçambique, a Renamo voltou ao ataque a um ano de novas eleições presidenciais. O maior partido da oposição alega que o governo não dialoga. A Renamo promete não dar tréguas a Armando Guebuza, tendo já sinalizado que não vai permitir a realização das eleições em 2014. Esta quinta-feira, a vila de Muxungué acordou com cheiro a pólvora. Cerca das 4 horas da manhã, homens armados da Renamo atacaram o posto da polícia daquela vila na província de Sofala, no centro do país. O tiroteio, que envolveu os agentes das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e alguns ex-guerrilheiros da Renamo, provocou, segundo dados oficiais, a morte de 5 agentes da Força de Intervenção Rápida e fez 10 feridos. O presidente Guebuza já garantiu à população que Moçambique vai manter-se pacífico e que nada há a temer. A ver o que acontece neste país africano que começa agora a emergir economicamente. Do outro lado do Atlântico e ainda no Hemisfério Sul, um dado preocupante foi revelado esta semana. As crianças e os adolescentes brasileiros consomem cerca de 21 kg de açúcar por ano, considerando apenas as bebidas. Leite e água praticamente não existem na dieta destes jovens. O estudo epidemiológico foi o primeiro deste género a realizar-se no Brasil. Isto porque o governo está cada vez mais preocupado com o aumento da obesidade entre as crianças e os jovens. O mesmo estudo revela que, por exemplo, um adolescente brasileiro consome por ano cerca de 26 kg de açúcar somente com refrigerantes e sumos industriais, mais 8 kg do que a dose anual recomendada, e isto sem considerar os restantes alimentos. É bom que Dilma faça algo com urgência ou a obesidade e a diabetes vão ser um problema sério com que lidar nas gerações futuras. E continuamos no Brasil, onde um acidente rodoviário voltou a chocar o país. Patrícia Menezes conta-lhe tudo na rubrica Retratos do Brasil.
Um ônibus caiu do viaduto Brigadeiro Trompovski na pista lateral da Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O acidente deixou 11 feridos e 7 mortos. O coletivo caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros com as rodas para cima. O teto, na parte da frente, foi completamente amassado. Participaram do resgate dos feridos 5 equipes do Corpo de Bombeiros. O acidente teria sido provocado por uma discussão entre um passageiro e o motorista do coletivo. O delegado que cuida do caso indiciou por homicídio doloso 2 pessoas pelo acidente: o motorista do ônibus André Silva de Oliveira, 33 anos, e o jovem que o teria agredido pouco antes da queda, identificado como Rodrigo Freire, estudante de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O delegado pretende ainda pedir a prisão temporária de ambos. 7 pessoas permanecem hospitalizadas, entre elas o motorista e o estudante de engenharia. Eu sou Patrícia Menezes com o podcast Retratos do Brasil.
Retratos do Brasil é um espaço mensal da autoria da jornalista Patrícia Menezes, que nos fala do interior de São Paulo. Subimos agora para Brasília, onde Gabriel Castro nos dá conta de como os estudantes universitários estão a mudar na habitual rubrica Veracruz.
O ensino universitário brasileiro vive uma tragédia silenciosa. Há quem diga que simplesmente não há educação superior no Brasil. E faz algum sentido. Hoje, os estudantes se dividem entre os ultrapragmáticos que querem apenas um bom emprego e os socialistas ultrapassados. Uma postura é danosa e a outra muito danosa. Os pragmáticos não têm qualquer amor à ciência ou ao conhecimento. Se puderem ganhar dinheiro sem precisar aprender nada, ótimo. Se puderem ganhar dinheiro sem trabalhar, melhor. Não por acaso, milhões de estudantes se dedicam a fazer seguidos concursos públicos, para em seguida passar a viver o resto da existência beneficiados pelos gordos benefícios que o Estado oferece a seus funcionários, que são indemissíveis, não precisam demonstrar competência e depois são sustentados até a morte com salários integrais. Os ideólogos do atraso também são numerosos nas universidades. Vitimados por uma doutrinação ideológica que tem início nos primeiros anos do ensino infantil, batalhões de estudantes têm aderido à mais ingênua militância esquerdista, do tipo que não existe nem mesmo em Pequim. Por vezes, esses também passam a viver sustentados pelo dinheiro público. Com sorte, conseguem um dos milhares de cargos de confiança preenchidos por indicação política nos poderes municipais, estaduais e federais. E o que faz o estudante que quer estudar sem se transformar num dinossauro? Quer seguir uma carreira profissional sem abrir mão do conhecimento sólido, científico por excelência? Alguns abandonam a vida universitária e vão estudar por conta própria enquanto tentam viver com dignidade na iniciativa privada. Outros deixam o Brasil. E quem perde é o país.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. E de um pouco mais a sul, Juliana Miranda volta a trazer à agenda a Amazónia, no habitual espaço de ciência.
Má notícia para a floresta amazônica. Depois de atingir no ano passado sua menor taxa na história, o desmatamento na Amazônia voltou a subir. Dados preliminares indicam que a destruição total ou parcial da floresta aumentou 26% nos últimos 7 meses. A área de mata afetada seria maior do que a cidade de São Paulo. O governo brasileiro diz que os dados divulgados são de um sistema não muito preciso e que ainda não é possível dizer com certeza se o desmatamento aumentou. Em todo caso, a Agência Fiscalizadora Ambiental intensificou as operações. Quem não parece ter ficado muito convencido foram os ambientalistas, que veem com muita preocupação o aumento no desmatamento, citando principalmente a elevação do preço da soja e da carne no mercado internacional. Eles dizem que há um forte indício de que a pressão sobre a floresta vai aumentar. Estamos acompanhando. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A ciência é sempre pela voz da jornalista Juliana Miranda, com um sotaque que não engana. Ela é carioca. E porque todos os ciclos se fecham, o Diaquem Alemar fecha com sotaques Diaquem. Luís Batista regressa com mais um capítulo da história de Portugal, contada por um párrafo, em Se Eu Fosse um Altifalante.
Eu sou fã do Star Wars. Esta frase explica muita coisa da minha vida, mas também não vamos por aí, porque não temos tempo, e vocês, sem desfazer, são péssimos psiquiatras. O Mark Hamill, quem não sabe, foi Luke Skywalker. E provavelmente ainda é, porque ninguém lhe conhece outros filmes ou personagens. Apesar dele os ter feito. Exemplos como o dele existem muitos, mas como vos disse, sou um fã de Star Wars. Nesse sentido, Portugal é o Mark Hamill dos países. No século XV, arrancou por aí fora e poeticamente foi dar novos mundos ao mundo, foi o estrelato imediato, fama e riquezas várias. E depois, foram 5 séculos a vestir a mesma roupa. Os descobrimentos são o Luke Skywalker português. Ora bem, os descobrimentos portugueses tiveram um início oficial em 1415, com a conquista de Ceuta. Antes tinham existido umas tentativas, mas nada tão relevante como a conquista de uma cidade para dar início às festividades. Como não podia deixar de ser, as coisas não correram tão bem como se esperava. Quase como quando uma senhora perde muito tempo a arranjar-se para ir a um casamento e ao chegar lá, vê outra com vestido igual. Calcularam-se mal os benefícios. As rotas comerciais que afluíam à cidade foram, estranhamente, desviadas para outras cidades. E porque estavam em estado de guerra, não conseguiam cultivar nos campos de cereais, portanto daí também não vinha nada. Já para não falar da quantidade de pessoas que morreram por lá. Só entrariam nesta aventura com mais pés esquerdos se Chernobyl fosse perto de Portugal.
Se fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.